ouvintes, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Ponto de Ordem aqui na Antena Web Informação. Mais uma edição que conta, como sempre, com dois intervenientes, eu, Carlos Bonaparte, e também o Gabriel Oliveira, que penso que já está aqui em linha. Vamos só recordar como é que podem participar no programa. O e-mail é aw@antenweb.pt. O WhatsApp é 00351 910 222 400. Muito bem, agora vamos então iniciar esta nossa emissão propriamente dita. Gabriel, boa tarde. Bom dia ainda no Brasil. Aliás, agora, para, na altura em que vamos para o ar, já é de tarde. Tudo bem por aí?
Olá, Carlos, meu grande amigo. Por aqui está tudo certo, tirando esse calor terrível, né, que aqui na minha cidade adora se fazer um calor todo dia de uns 35, 36 graus, mas tirando isso, está tudo certo, meu amigo.
É complicado. Também já passamos por isso aqui, mas o que é mais estranho aí é que vocês estão ainda na primavera, a começar agora a primavera. Ou seja, estas temperaturas estão ainda, digamos assim, no inverno. Elas começaram no inverno. Esta semana, eu lembro-me, aliás, na semana passada, eu lembro-me que em Mato Grosso do Sul, a cidade de Cacilândia chegou aos 39 graus. Então, é uma situação, não sei agora qual é que foi o dia, mas sei que foi na outra semana, portanto, aí muito agitado e temperaturas muito, muito altas. Para um brasileiro sentir calor é porque está mesmo complicado. Bom, vamos aqui falar de duas situações, antes de falarmos do assunto principal. Uma delas tem a ver com, vamos começar pela mais pequena. E foi desta, depois de 107 anos sempre a realizar-se na altura certa, o Carnaval do Brasil vai sofrer um adiamento por tempo indeterminado. O Brasil pode passar então a ter o Carnaval, por exemplo, em junho, o que seria muito engraçado, porque vocês iriam sentir aquilo que nós sentimos, porque aqui em Portugal o Carnaval é no inverno, portanto... Pode acontecer, ou pode nem sequer acontecer. O Carnaval de 2021 tem que se realizar no máximo até janeiro de 2022. O que poderia ser uma festa tremenda, porque poderíamos ter aqui um Carnaval mix. Porque seriam dois Carnavais num só. Como é que olha para isto? Acha que é possível? Acha que vai ser tão tarde, de janeiro de 2022... Ou acha que vai ser antes ou é totalmente imprevisível?
Olha, como eu sempre falo, né, uma espécie de um meme, eu falo que aqui é Brasil, né? Então, assim, a gente nunca sabe o que vai acontecer. Eu espero realmente que não haja o Carnaval em 2021. Primeiro porque eu não gosto de Carnaval mesmo. Então, se não houver, ótimo, porque aí... porque quando tem carnaval, eles tiram o futebol da TV naquele fim de semana. Ah, é um transtorno terrível. E aí vem...
A forma tão sentida como diz isso aqui é muito engraçado.
Realmente, é um transtorno terrível. Aí junta brasileiro e estrangeiro e joga lixo na praia, joga lixo na rua, joga lixo nos bueiros. Uhum. Ai, meu Deus, assim, que bom que eu não moro em uma grande capital como Rio de Janeiro, por exemplo, ou Salvador, né? Enfim, locais onde o carnaval se concentra, né? Mas em relação a ter ou não ter, eu acredito que vão adiar o máximo possível, mas talvez, dependendo de como a pandemia estiver ano que vem, eu creio que terá, porém tardiamente.
Uhum. A OMS estima que no próximo ano o número de mortes possa chegar aos 2 milhões. Este ano ainda não chegou a 1 milhão, mas vai chegar Estamos no 950 e qualquer coisa mil. Penso, 940 e tal mil. Portanto, vamos chegar certamente a 1 milhão. Certamente, obviamente que não é aquilo que a gente deseja, mas quer dizer, se há uma média de 5 mil mortos por dia e faltam mais do que 12 dias para o fim do ano, então vamos certamente passar e vai indo 1 milhão de mortes. Até porque a fase mais delicada da pandemia vai começar agora. Embora não perceba porquê, mas vai começar agora. Quer dizer, em parte percebo porquê, em parte não, porque vamos ver. O país mais afetado, um dos países mais afetados foi o Brasil. E outro país muito afetado agora é a Argentina, que são países que vão entrar no verão, onde supostamente o número de casos é menor. A Colômbia também, muitos, muitos casos na Colômbia. Portanto, e atenção, quando eu digo muitos, digo 12 mil, 8 mil no caso da Colômbia, o Chile também chegou a ter 6, 7 mil, o Peru, que são todos agora países que vão entrar precisamente na estação mais quente, não é? Portanto, vamos ver, o próprio Equador também esteve muito mal, agora também vai entrar nessa. Penso que no Equador não há duas estações, penso que só há uma, aliás, não há quatro. Penso que só há duas, mas enfim. Bom, outras questões também que eu gostaria aqui de trazer, e gostava de saber o que é que lhe apraz dizer sobre isto, é esta manhã houve uma troca de acusações, ou melhor, uma troca de mensagens, certas declarações. Do embaixador dos Estados Unidos da América em Portugal e do ministro dos Negócios Estrangeiros português. Então, diz o embaixador dos Estados Unidos da América em Portugal que o país tem de escolher entre os Estados Unidos da América ou a China nesta guerra comercial. Já o ministro dos Negócios Estrangeiros, Carlos Santos Silva, diz que tem que ser quem decide é Portugal. Mas efetivamente, são declarações diretas de um assunto que já falamos aqui há uns tempos. A guerra comercial. Já aludimos a isto. Como é que olha para estas declarações? Acha que são relevantes? Acha que é uma troca de mensagens infelizes num sábado de quem dormiu pouco durante a noite porque esteve, sei lá, no carnaval? Enfim, o que é que lhe apraz dizer?
É, então, né? Se o embaixador de Portugal pensou que esse sábado seria um sábado tranquilo, depois de ter trabalhado segunda a sexta, eu acho que ele se enganou, né? Que forma de começar um sábado. Mas, de qualquer forma, com certeza, esse é um reflexo da guerra comercial. E eu acredito que os Estados Unidos, pós-Covid-19, guardará ressentimentos em relação à China durante muito tempo e com certeza vão acirrar essa guerra comercial ainda mais. E muitos outros embaixadores receberão essa infame mensagem no WhatsApp. Pode ter total certeza.
Ora, vamos olhar agora para o assunto que nós tínhamos falado aqui. No dia de hoje, agora, no dia de hoje, os destaques do dia em Portugal são a Ucrânia, no caso, o refugiado ucraniano que foi morto. Aliás, não é o refugiado, é o passageiro ucraniano que foi morto no aeroporto de Lisboa por, alegadamente, três inspectores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. É um dos destaques do dia de hoje. Caso Madeleine McCann, digamos que a polícia alemã admite ter mais provas do que aquelas que revela sobre a cada vez mais certa morte desta criança, de na altura 5 anos de idade. A eleição, ou a reeleição de António Guterres na Organização das Nações Unidas também é destaque. E as declarações de Marcelo Rebelo de Sousa, que ontem disse que não descarta um segundo estado de emergência em Portugal. Isto depois do aumento do número de casos, que ontem chegou aos 899. Algumas das notícias de destaque no Brasil. aludem a, por exemplo, Jair Bolsonaro, isto porque foi submetido a uma cirurgia para retirar o cálculo da bexiga, e está tudo bem. O Flamengo também é destaque, é um dos destaques também do dia de hoje. Embora eu confesso que não sei exatamente o porquê, mas será que o Gabriel saberá? Já vamos saber daqui a pouco. É o Flamengo de Palmeiras, será isso?
Isso, o Flamengo vai enfrentar o Palmeiras. Porém, o que que acontece? Muitos jogadores do Flamengo, inclusive o técnico, estão com
Covid.
Covid-19.
Exato.
Então estavam aguardando para ver se a Confederação Brasileira de Futebol, né, a CBF, iria remarcar o jogo ou não. Mas provavelmente, acho que deve ter remarcado, porque
São muitos.
eles não fariam um time com jogadores infectados perderem por WO, né?
Sim, exatamente. Já agora também dizer que esse foi um dos motivos que levou ao cancelamento do jogo da Libertadores, não foi? Em Guayaquil, penso que no Equador.
Então, o Flamengo teve um jogo da Libertadores e perdeu. Não, peraí, deixa eu.
Não, não, ele foi adiado.
Ah, sim, isso, realmente. O jogo foi adiado, mas
Primeiro
recentemente, eu acho que.
porque o
Não,
estádio foi interdito. O
pode.
estádio no Equador foi interdito. Mas também os jogadores do Flamengo também estavam. Havia oito, penso, com o Covid. Agora até penso que são mais, porque o técnico também está. Bom.
Isso, exato. E não, é só fazendo um parênteses rápido. E o Flamengo está em uma má fase porque em um jogo anterior na Libertadores, esse time que assustou o mundo no ano passado perdeu de 5-0 em um jogo anterior. É só isso.
Outro dos destaques é Frederic Vassef, penso que é assim que se diz, outra vez aqui também a Lava Jato. Donald Trump, por vários motivos, no mundo todo, aliás, haverá a ser um motivo de destaque, também é um dos trending tops no Brasil. Tal como também é o Palmeiras, há pouco falávamos, tal como também é o STF, o Supremo Tribunal Federal, e ainda os efeitos da morte de Ruth Bader Ginsburg, que continuam a fazer eco na imprensa brasileira. Posto isto, vamos então ao assunto de hoje, falar sobre a depressão. A depressão que certamente muitos agora ouvem falar por causa do Covid-19, porque está diretamente associada não pela doença em si, mas pelo confinamento que estamos a ser sujeitos. Aditivamente a isso, muita gente tem perdido o emprego. E isto faz com que haja esta situação de as pessoas terem mais tempo livre. E geralmente, com mais tempo livre, pensamos naquilo que não devemos. Gabriel, o que é que nos pode dizer? Eu não sei se tem dados no Brasil, se há alguns dados, se há alguma estatística enfim, por exemplo, de fármacos que se vendam ou de quantas pessoas, digamos, terão sido diagnosticadas com depressão em algum dos últimos anos, por exemplo.
Então, eu não consegui esses dados, mas os dados que eu tenho, assim, são bem alarmantes, na verdade. Realmente aumentou-se bastante o número de suicídios, e uma coisa que cresceu absurdamente, e eu acho que talvez não tenha uma ligação direta com a depressão, mas é o um efeito colateral do confinamento que traz a depressão. O número de divórcios, né, de rompimento de casamentos e de violência doméstica, enfim, de problemas familiares, aumentaram significativamente.
Gabriel,
Aqui no.
deixa-me só adiantar aqui a informação. Essencialmente, 12 milhões de pessoas, o que corresponde a 5,8% da população brasileira que sofre de depressão. Diagnosticadamente, é o país mais deprimido da América Latina. Já agora, é uma notícia do jornal Hoje em Dia, uma publicação de 28 de agosto de 2019. Ou seja, estes números podem já ter sido revistos, e daí então dizemos aqui a fonte.
É, eu realmente acredito que muitos desses deprimidos são torcedores do Corinthians, assim como eu, né? Estamos todos deprimidos mesmo, e eu acho que é por isso que o Brasil é o país mais deprimido da América Latina. Mas o fato é que todo e qualquer tipo de problemas que tem a ver com o ser humano, né, com o indivíduo, aumentaram nessa pandemia. Tanto o número de divórcio, né, aqui no Brasil, eu estava até vendo um dado interessante. As pesquisas no Google de divórcio online e gratuito cresceram 9.900% nesse tempo de pandemia. Assim, é um crescimento absurdo, absurdo. E por óbvio, quando você fica confinado e sem poder sair, né? E aí você convive na sua casa, né? Então, quer dizer, quando as famílias não se veem tanto, até porque trabalham, estudos e têm o que fazer, os problemas familiares, eles existem, é claro, mas não ganham tanta relevância. Agora, quando você fica trancado com a sua família 24 horas por dia, sei lá, durante um mês, 2 meses, esses problemas que antes conseguiam ser empurrados ali para baixo do tapete, né? Aquele problema que conseguia ser minimizado, agora ele aparece jogado na cara de todo mundo. E então eu acho que esse é um dos motivos que gera tantos divórcios assim absurdos, assim números estratosféricos, quanto também, é claro, o aumento de depressão, o aumento de suicídio.
Gabriel?
Sim.
Ah, ok. Sim, eu também estava aqui a ver. Em Portugal, há dados mais recentes, mas aqueles que eu tenho aqui, dos quais disponho, é de 2011. Há dados mais recentes e há uns. Embora os dados em Portugal não são assim tão confiáveis. Porquê? Porque em Portugal. Portugal seria tecnicamente o segundo país mais deprimido do mundo. Ora, sabemos que isso não é verdade. Porque também sabemos que há aqui uma sobredosagem de medicamentos. E esta sobredosagem nota-se sobretudo nos adolescentes e nas crianças. Há crianças e há muitos adolescentes que tomam algum tipo de antidepressivo ou ansiolítico. Para vários efeitos. Para dormir, para ter. Há quem então, por exemplo, para estar mais relaxado, o que não é propriamente uma depressão. Por isso, os números em Portugal não são tão específicos quanto, como, por exemplo, no Brasil, nem tão atualizados. Embora os há, e os últimos são de 2018. Mas esta é a realidade. Há, efetivamente, muita gente que sofre de depressão. E que a depressão é uma situação complexa. O Gabriel já conheceu alguém com depressão séria?
Já, sim. E inclusive pessoas que já pensaram em suicídio, né? Então, assim, é algo muito complicado. É algo muito complicado. Ainda que hoje em dia as coisas estão melhores, né? Porque, assim, antigamente, quem tinha depressão, além da depressão, tinha que lidar com preconceito, né? Que diziam que depressão era falta de Deus, ou depressão é falta do que fazer, falta de lavar uma louça, né? Falta de construir uma casa. Ou então diziam que, ah, nossa, mas para com essa frescura, né? Então, assim, depressão era visto como um exagero, como alguém que apenas estava querendo chamar a atenção dos seus pares, né? E só que com o tempo, né, a depressão foi até classificada como doença, né, pela OMS. E assim, hoje em dia não há mais tanto, né, e infelizmente ainda há preconceito, mas não há mais tanto preconceito com quem tem depressão, com quem precisa de ajuda, com quem faz terapia, né? Mas em contrapartida, conforme os anos vão passando, a vida vai se tornando mais complexa, mais dinâmica, mais rápida, mais exigente e, ao mesmo tempo, mais solitária, né? Então, se por um lado ter depressão deixa de ser um tabu, né? Por outro, a depressão é potencializada com um estilo de vida geral que dão cada vez menos tempo para o ser humano pensar, para o ser humano refletir, né? É isso.
Efetivamente, a depressão é um problema muito sério e que pode, por exemplo, arrastar consigo algumas outras doenças do foro físico. Esta é do foro psiconeurológico, ou seja, pode ser de psicológico ou inclusive é neurológico, ou das duas, ou por uma e arrastar-se para outra, por exemplo. A toma de medicamentos pode começar, por exemplo, a afetar o sistema neurológico, o sistema nervoso central, por exemplo, ou o sistema nervoso periférico também. A verdade é que todos nós, em algum momento, eu acho que acabou por acontecer um pouco assim, quem tem à volta de 25, 30 anos já terá quase certeza conhecido alguém, com a devida consciência disso, com depressão. Uma depressão que pode ser severa. Por exemplo, a depressão pode ser a causa para, não digo tanto para o suicídio, mas, por exemplo, para coisas mais insólitas, como a perda de capacidade de controlar as suas próprias necessidades fisiológicas. Por exemplo, pode realmente e sem qualquer frescura, como diz o Gabriel, sem qualquer manha, como se diz aqui em Portugal, pode originar perdas de memória de forma significativa. E pode, cá está, digamos que é um cansaço, é algo realmente difícil de descrever, um cansaço e uma perda da realidade que pode ser realmente muito problemática. E estes medicamentos que existem têm um problema, muitos dos antidepressivos têm o problema de poder causar dependência, por um lado, mas têm outros, e é também a maioria, que podem causar o suicídio. Ou seja, um dos efeitos secundários dos medicamentos, não sei se é em todos, mas uma das contraindicações, um dos efeitos secundários destes medicamentos é o aumento das ideias suicidas. Ou seja, aquilo que é supostamente a cura pode ainda agudizar mais esse problema. A depressão, basicamente, ela pode surgir por vários contextos. Cada vez mais há estudos que apontam no sentido genético. Ou seja, que a depressão pode, ainda que de forma diferente, manifestar-se em filhos de pais que têm depressão crónica. Depressão crónica é aquela depressão que, como tudo que é crónica, é aquela que se mantém, que permanece independentemente das circunstâncias. Há depressões agudas, como, por exemplo, a mudança de uma casa onde se tinha estado durante muitos anos, a morte de um familiar. Todas esse tipo de situações são originárias de depressões agudas, que podem ou não passar para crónicas, dependendo também daquilo que do acompanhamento que é feito e da tendência da própria pessoa. E estes são os dois fatores. Há pessoas que têm mais tendência para depressões do que outras. Acredita-se que o meio educacional em que crescem também seja um influenciador. E como o Gabriel apontou também aqui, o próprio estilo de vida. As horas de sono, o tipo de trabalho, o historial sobre, eventualmente, bullying ou desvalorização desnecessária, agressiva, na altura da criança, na vida da criança, do adolescente. Tudo isto é altamente potenciador de um estado, de um quadro de depressão que se pode tornar crónica. O que é uma depressão? É uma tristeza? Não. Não é uma semana que estamos tristes, que estamos deprimidos. Ainda que muitas vezes se diga, eu pareço dizendo mais deprimido. Não é ofensivo dizê-lo, porque, enfim, é entendível o que é que se quer dizer. Mas uma depressão caracteriza-se primeiro pela tristeza persistente, com ou sem motivo. E depois, também se identifica pela falta de ou pela falta de iniciativa, que pode ser contrária à norma do indivíduo, ou pela apatia. Uma pessoa deprimida tem tendência a ser mais apática à realidade, é mais aliada dos acontecimentos. E depois, nos casos mais graves, surgem as ideias suicidas. Surge a perda de controlo sobre as suas necessidades fisiológicas, as perdas significativas de memória e a variação de humor. Pessoas deprimidas mudam muito rapidamente de humor. Por qualquer coisa, voltam ao seu próprio mundo e, enfim, acabam por se desligar do meio social em que estejam inseridas, nem que seja uma conversa familiar. Palavras inofensivas podem ser altamente destrutivas para uma pessoa que esteja numa depressão mais severa. Eu não sei, sei lá, alguma campanha de sensibilização que tenha visto nos últimos tempos no Brasil, sobre a depressão?
Então, tem um mês, né, que inclusive nós estamos nele, que é o setembro, que tem campanhas acerca da prevenção ao suicídio, né? Eu sei que não é especificamente sobre a depressão, né, mas esta ganha uma ênfase muito grande nesse mês de prevenção ao suicídio, né? Porque assim, muitas pessoas que se matam, às vezes se matam por depressão, né? Por estarem com uma depressão ou com uma tristeza muito grande que não aguentam mais. Então, esse mês é mais voltado para isso mesmo. A depressão é uma coisa muito complicada, né? Porque muitas pessoas ainda não buscam ajuda, né? Ainda não aceitam, olha, eu estou doente, eu preciso de ajuda, eu preciso procurar, né, uma ajuda especializada. Então, assim, esse mês, o setembro, é um mês voltado mais para campanha acerca disso. Até nas redes sociais, enfim, há uma mobilização bem bacana, assim, até por parte dos próprios cidadãos brasileiros acerca disso.
Aqui em Portugal não existe. Não me lembro de ter visto uma campanha sobre a sensibilização para ou os alertas para a depressão. Mas ela existe e efetivamente é a causa de morte de várias centenas de pessoas ao ano, tanto em Portugal como no Brasil, que acredito que no Brasil possa chegar a milhares. Enfim, por estamos a falar de um país que tem cerca de 200 milhões de pessoas. Tem alguma ideia de quantas pessoas perdem a vida ou do número de suicídios por ano no Brasil? Ou não? Eu sei que existem dados sobre isso, mas eu agora aqui não tenho. Não sei se o Gabriel tem.
Não, eu não tenho, mas o que eu sei, que eu já vi de dados anteriores, é que assim, o número disso em jovens é altíssimo, é muito alto, né? Assim, é preocupante o número de jovens que tiram suas próprias vidas, né? Eu creio que é porque a fase da adolescência e o início da vida adulta, né, é a fase onde inicialmente dá mais lugar à crise de identidade pessoal, né? Quer dizer, quem eu sou, em qual grupo eu me encaixo, a qual tribo eu pertenço, né? Então, assim, e desilusões amorosas, né? Então, assim, o número de suicídio em jovens, né, cometido por jovens, assim, é muito alto.
Eu estava aqui a ver se havia desses dados. Daqui a pouco já vou trazer, mas realmente é algo que me inquieta de uma certa maneira, porque eu não vejo um movimento tão grande assim, pelo menos aqui em Portugal, para alertar com respeito ao suicídio, ou pelo menos com respeito não só ao suicídio, mas também à depressão, porque efetivamente a vida é o bem mais precioso que temos.
Claro, com certeza. Isso até comprarmos uma Ferrari, né? Mas por enquanto que não temos a Ferrari, realmente a vida é o nosso bem mais precioso.
Eu estava aqui a ver se havia aqui alguns dados. Na faixa dos 11 a 19 anos, a maior parte das mortes ocorre por estrangulamento. É o correspondente a 63,2%. E 42,2% destes casos dão-se em jovens adolescentes, mulheres. Portanto, a maior parte dos que põem termo à vida desta maneira são homens. Mas há ainda também a injeção de venenos, como pesticidas, enfim. Tal como também acontece na faixa etária dos 20 aos 29. Ainda que aqui com uma menor incidência, 59,2%. Aliás, peço desculpa, disse de 20 a 29 e é de 20 a 59. Peço desculpa, eu tinha visto aqui mal. Com mais de 60 anos, também aqui com 59,7%. E há muita gente que efetivamente, portanto, comete o suicídio através de, enfim, ou seja, atira-se de lugares altos. Há, nos últimos anos, no Brasil, houve, e partimos aqui uma ideia no Brasil, é verdade que é o Brasil, tem 210 milhões de pessoas, mas ainda assim não deixa de ser o Brasil. Foram registados, nos últimos 10 anos, quase 500 mil suicídios. E eu até penso que este número é inferior ao real, porque eu recordo-me de, em 2016, penso, 2017, o número de suicídios foi de cerca de 65 mil no ano. Portanto, são números muito altos, isto a nível global, não entre adolescentes, a nível global. Mas recordo-me efetivamente que era uma taxa muito elevada, e desta taxa, grande parte, penso que era 15 a 20 mil, não me recordo agora, eram pessoas de idade, efetivamente, ou seja, com mais de 60 anos. Aqui em Portugal eu não tenho estes dados. Não conheço estes dados. É intrigante que Portugal não tenha tão detalhados estes dados.
Seria interessante os países dirigirem um olhar mais atento para essa questão da depressão, né? Que já até falaram que será o mal do século. Será a doença do século XXI, a depressão. E esse número referente aos mais velhos, isso me preocupa, sabe? Porque todos nós, se tudo der certo, claro, chegaremos a ser velhos, né? Vamos alcançar ali uma terceira idade, 60, 70 anos. E a pessoa, quando ela vai ficando mais velha, É importante que ela se sinta respeitada, tanto pela família dela, por quem ela fez tanto, quanto pelo Estado, ao qual ela pagou impostos a vida inteira, né? Então, assim, a pessoa mais velha ali, o idoso, a idosa, merece uma qualidade de vida, sabe? Merece ter uma velhice igual de filme americano, sabe? Aqueles velhos que vivem viajando, que vivem. Então, a pessoa idosa merece um descanso, não é? Merece paz. E, poxa, se tem tanta gente mais velha se matando, é porque alguma coisa errada está acontecendo, né? Talvez aonde a época a qual essas pessoas deveriam ter acesso à paz, ao descanso, talvez até bem mais ao lazer, né? Porque quando você trabalha muito, você não tem tanto tempo para lazer. Porém, quando você se aposenta, é um tempo que, pelo menos em teoria, você deveria ter. Então, assim, está acontecendo alguma coisa errada. E isso precisa ser visto, né? Precisa ser revisto, precisa ser publicizado e precisa entrar em debate, porque, veja, os nossos idosos não podem se matar desse jeito, né? Tem que estar acontecendo alguma coisa errada. E eu acho que cabe muito às famílias, né, e aos estados, aos países, darem a esses idosos que fizeram tanto por nós como pessoas, né, mas também pelos países, alguns anos de paz, né, alguns anos de sossego e de lazer.
Muito bem, estamos no fim desta emissão do nosso ponto de ordem. Deixo tempo para que o Gabriel proceda às suas despedidas e depois serão as minhas. Vamos a isso.
Bom, meus caros ouvintes, né, nossos caros ouvintes, é um prazer ter você conosco. Esperamos que vocês tenham gostado do tema e eu fico muito grato por vocês nos doarem um pouquinho de seu tempo. Muito obrigado.
E é assim que chegamos ao fim de mais uma edição do Ponto de Ordem, um programa no qual o ouvinte pode participar através do e-mail aw@antenaweb.pt ou então através do nosso WhatsApp 00351-910-222-400. O tema para a próxima semana ainda está a ser escolhido, portanto pode participar e deixar uma sugestão para que na próxima semana o abordemos. A todos desejamos uma ótima tarde e até à próxima semana, aqui na Antena Informação. Boa tarde.